Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de junho. Hoje lá fora estamos com calor, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Barlomeu, a técnica é de Cornelius Tenor. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente americano Joe Biden anuncia um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. O governo etíope nomeia comitê para iniciar conversações de paz com Tigré. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Partidos da oposição dizem que há impedimentos ao seu registro de candidatos para as eleições.
Estamos há 2 semanas sem um sinal aqui na identificação e também sem um sinal no notário. É um bloqueio, é para os partidos terem dificuldade a reconhecimento do partido.
Sobre esta questão, temos também uma reação de todos os partidos da oposição que dizem que vão avançar com processos em tribunal. Vamos também ter reações às declarações de Rui Falcão de que há excessos de zelo e autocensura nos órgãos de informação estatais e vamos falar de uma organização dos albinos que esteve reunida no Ouija.
Nós, numa das vezes, vivemos em decepção. Família tem nos decepcionado, amigos têm nos decepcionado, sozinho, sem apoio em ninguém.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje ter informado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de uma ajuda adicional de segurança de US$ 1.000 milhões. Biden disse que parte dos US$ 1.000 milhões serão usados para apoiar a Ucrânia nos combates que se desenrolam em Donbass. Outros 225 milhões serão entregues em ajuda humanitária. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse por seu turno hoje que os aliados ocidentais vão continuar empenhados em fazer mais para ajudar a Ucrânia a defender-se contra a invasão russa, numa altura em que, segundo disse, se está num momento crítico no campo de batalha. Austin disse que as forças ucranianas tinham inspirado todos e precisam de todos para fornecerem mais armas numa altura em que se registram violentos combates pelo controle de Donbass. O secretário de Defesa falava antes de uma reunião de entidades de defesa do chamado Grupo de Contacto da Ucrânia em Bruxelas. Austin disse que a Rússia continua a bombardear indiscriminadamente a Ucrânia e constitui uma ameaça à segurança europeia, acrescentando que, embora já tenha sido feito muito para ajudar a Ucrânia, esse apoio precisa de ser intensificado. A Ucrânia, que participa nas conversações, tem estado a pressionar para mais armas, particularmente artilharia pesada. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse por seu turno que os ministros da defesa da organização se iriam reunir também hoje com o ministro da defesa ucraniano para discutir a situação no país e aquilo que precisa urgentemente. Com a ofensiva russa a intensificar-se em Donbass, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a região é a chave para se decidir quem vai dominar a zona. A Rússia controla agora 80% da cidade de Severodonetsk, onde as 3 pontes que ligam a cidade foram destruídas, o que, segundo o governador local, impede a evacuação de civis. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, anunciou a formação de um comitê para iniciar conversações de paz com os dirigentes da região de Tigré, onde se desenrola uma guerra há 18 meses. Abiy disse ao Parlamento que é necessário repetir na diplomacia a vitória alcançada no campo de batalha, acrescentando que a guerra é agora um obstáculo ao desenvolvimento do país. O comitê será formado pelo vice-primeiro-ministro e terá 15 dias para decidir o que pode ser negociado. Mais de 3 mil pessoas fugiram da província de Seno, no Burkina Faso, após os rebeldes islâmicos terem atacado a cidade de Seitenga. O governo disse que o número de mortes do ataque ascende agora a 79. As autoridades disseram que os atacantes fizeram buscas na cidade, matando homens nas ruas e nas suas casas. A zona tem sido palco de ataques de militantes ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A Grã-Bretanha cancelou o seu primeiro voo para o Ruanda de deportação de imigrantes ilegais que buscam asilo no país. Isto depois do Tribunal Europeu de Direitos Humanos ter afirmado haver o risco de deportações causarem o que chamou de danos irreversíveis a essas pessoas. A Grã-Bretanha assinou um acordo com o Ruanda para a deportação de requerentes de asilo que chegam ao país ilegalmente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma carta a produtores de petróleo para aumentarem a produção de gasolina e diesel nas refinarias do país. Biden disse que os lucros dessas companhias triplicaram desde o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia devido aos preços recorde dos combustíveis. O presidente americano disse que as companhias petrolíferas precisam de trabalhar com o seu governo para se encontrar soluções de curto prazo sobre a crise. Os preços de petróleo atingiram agora uma média de 5 dólares por galão americano nos Estados Unidos. A companhia ExxonMobil disse que informou à administração Biden que planeia investimentos para aumentar a produção. A Grã-Bretanha e 4 membros da comunidade britânica anunciaram planos para expandir e reativar os acordos de defesa de 5 países, uma série de acordos de ajuda mútua de 51 anos e que envolvem a Grã-Bretanha, Malásia, Singapura, Nova Zelândia e Austrália.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar no Uambo, onde os partidos da oposição dizem estar a encontrar enormes dificuldades para registarem os seus candidatos às eleições e acrescentam suspeitar do porquê desses atrasos. O MPLA culpa-os na incompetência da oposição. Norberto Sateco.
Secretário do Partido de Renovação Social, Solia Solente.
Estamos há 2 semanas sem um sinal aqui na identificação e também sem um sinal no notário. O que está a dificultar alguns partidos na oposição que ainda não reconheceram aquilo que são as declarações dos futuros candidatos a deputados e também para a aquisição do registro criminal. É que o MPLA, depois de terem dado de entrada aquilo que são as suas assinaturas, a sua candidatura, eu penso que retirou o sinal. É um bloqueio, é para os partidos terem dificuldade a reconhecimento do partido.
Situação que já prevalece há mais de uma semana, sem qualquer explicação das autoridades. Representante do maior partido da oposição, a UNITA, Navita Angolo, diz existir apenas 2 razões que podem explicar este cenário.
O que é que se estará a passar? É preciso que se explique alguma coisa. Que se todos os dias às 10 já não há sistema, e só o dia seguinte, depois às 10... Ou está-se a fazer isso de forma propositada, ou então é mais uma vez um sinal de incompetência do governo atual.
A dirigente do Galo Negro explicou também que alguns candidatos a deputados do seu partido estão a ser sacrificados por razões, e confessa, das instituições do Estado.
Neste momento há esta dificuldade. Nós, por exemplo, tivemos mesmo alguns candidatos que os documentos tiveram que atrasar para irem a Luanda por causa deste cair de sistema sistemático.
Reagindo às acusações da oposição, o segundo secretário do MPLA, Adelito Chimoko, esclarece não haver qualquer interferência do partido que governa.
A UNITA tem que encontrar outra forma de justificar a sua incompetência em não conseguir reunir as assinaturas para concorrer às eleições e não se atirar ao MPLA. A posição toda tem de se preparar melhor e não justificar a sua incompetência com acusações infundadas. Não corresponde à verdade.
A Voz da América contactou o Departamento da Justiça e dos Registros Civis, mas sem qualquer sucesso. Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Entretanto, em Luanda, os partidos políticos na oposição, com assento no Parlamento, fizeram sair uma declaração conjunta a repudiar o que dizem ser os atos de violação ao processo eleitoral com a data de 24 de agosto. a UNITA, a Casa CE, PRS, Bloco Democrático, FNLA e PDP-ANA, dizem que vão avançar com processos de crimes nos tribunais nacionais e mesmo, se possível, os internacionais. Manuel José.
São várias as irregularidades cometidas pelo partido no poder, onde se destacam o favorecimento junto dos órgãos de comunicação social, irregularidades na Comissão Nacional Eleitoral em relação aos atos da lei, entre outros.
Ou não fizeram a depuração e permitiram que os cidadãos falecidos durante os últimos 5 anos estejam na base de dados de cidadãos maiores e, em consequência, no ficheiro informático de cidadãos maiores, ou há uma manipulação tendenciosa para fins fraudulentos.
Mota Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático e porta-voz do grupo de partidos políticos subscritores da declaração. O líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, diz que os partidos vão recorrer da justiça.
Nós vamos recorrer aos órgãos judiciais, vamos recorrer aos órgãos nacionais e internacionais e vamos esperar que haja bom senso para dizer que muitos destes atos já estão a decorrer.
Os partidos na oposição aproveitaram para reagir às declarações à Voz da América do secretário para a Informação e Propaganda do MPLA, em como dizia que o seu partido nada tinha a ver com a postura da mídia pública em privilegiar um em detrimento de outros. Liberty Chiaka, o líder do grupo parlamentar da UNITA, fez a leitura de um documento do Departamento de Informação e Propaganda do MPLA a orientar os jornalistas que deviam fazer cobertura de um determinado comício do partido no poder.
Equipa de reportagem para os atos de massa na província do Cunene. A lista dos jornalistas, dos órgãos de comunicação social e do DIP que deverão realizar a cobertura e divulgação jornalística do evento. Angope, João Silva, Manzambi André, TPA, Paulo Duda, repórter, Ernesto Bartolomeu, repórter, Nelson Cunha, repórter, Carlos Augusto, câmara, Zacarias Batista, câmara, TV Zimbo, Adão Tiago, repórter, António Correia, repórter, António Felipe, repórter, Nuno Agnello, repórter, Anastácio Morgado, operador de câmara, sem outro assunto, Departamento de Informação e Propaganda, Comitê Central do MPLA, em Luanda, aos 30 de março de 2002.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel, e portanto isso referente àquilo que nós noticiamos ontem, quando o porta-voz e secretário para a Informação do Bureau Político, Rui Falcão, negou enfaticamente existirem ordens do partido governamental aos órgãos de informação estatais sobre como fazer a cobertura noticiosa de assuntos políticos em Angola. Em declarações à Voz da América, Falcão admitiu, no entanto, que poderia haver o que ele chamou de excessos de zelo e autocensura nesses órgãos de informação. Até agora, nenhum dos mídias estatais reagiu publicamente a essas declarações. Coque Mokuta.
Digo o jornalista da Angope, Makutan Kondo, esta atitude só vem assumir as acusações de Falcão.
Eles é que têm a faca e o queijo. O silêncio deles significa que concordam com as afirmações de Rui Falcão. O silêncio, eles não desmentem. E no comportamento também, na tática, a maneira de trabalhar, não muda. A orientação, essas orientações...
Ele disse que nunca deu nenhuma orientação.
Há sempre orientação, não esqueça que a maioria dos PCA, presidente do Conselho de Administração dos órgãos de comunicação público, são membros do MPLA, membros da direção do MPLA. Alguns deles, penso eu, que surdinam ou escondem-se.
A mesma opinião tem o antigo jornalista da TPA, William Toné.
Portanto, se todo mundo sabe que tem uma linha ideológica a defender, que só é possível ascender sendo fiel defensor da linha ideológica, e a automilitância fica como? E o controle excessivo, e o princípio da nomeação, e o princípio das benesses. Está tudo aí, quem ordena, quem faz subir, é de facto o MPLA.
Entretanto, a Voz da América ouviu, sem gravar entrevistas, responsáveis do Jornal de Angola, Rádio Nacional de Angola e TV Zimbo, este último na esfera do Estado, que, de forma unânime, disseram não terem recebido qualquer ordem superior, remetendo os supostos excessos de zelo e autocensura à linha editorial de cada órgão. Coque Mokuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mokuta. Entretanto, o dirigente do Sindicato Nacional dos Jornalistas, Teixeira Cândido, disse que o que se passa em termos de cobertura noticiosa nos órgãos estatais é um embaraço para os jornalistas.
É escandaloso o que nós vemos, quer dizer, não nos dignifica a nós, enquanto jornalistas, por exemplo, vermos televisões detidas por Estado a tratarem de uma forma, por exemplo, um candidato que o João Lourenço a fazer para a campanha, está o candidato Adalberto a fazer para a campanha, está o candidato Manuel Fernandes a fazer a sua campanha, está o Quintino Moreira a fazer a sua campanha, todos esses devem ser tratados de forma igual. Ponto. E não é isso que acontece, não é isso que acontece, porque, infelizmente, há aqui uma postura e depois nós jornalistas temos tendência de dizer não nos permitem passar. Se não nos permitem passar, qual tem sido a nossa postura? De conveniência. Nós temos estado convenientes com as direções que nos impedem de fazer um trabalho. E quando somos avaliados todos de forma negativa. Quer os que trabalham para a mídia pública, quer os que trabalham para a mídia privada, somos todos tidos como maus jornalistas. Somos tidos como aqueles que, na realidade, estão a prejudicar a paz social. Porquê? Porque estamos a ser avaliados todos da mesma maneira. E qual é o nosso papel enquanto jornalista? Não pode ser a passividade.
Era Teixeira Cândido, do Sindicato Nacional dos Jornalistas. A Procuradoria-Geral da República de Angola diz não ter recebido, até agora, qualquer aviso das autoridades portuguesas dando conta do congelamento de 2,5 milhões de euros transferidos para Portugal de uma conta do Tribunal de Contas angolano, domiciliada no Banco Yeto. Venâncio Rodrigues.
A transferência em causa, segundo reportou recentemente o Africa Monitor Intelligence, citado pelo portal Correio Angolense, teria sido feita para sua conta pessoal em Portugal por um antigo responsável do Banco Angolano, identificado como Aile da Cruz, descrito como filho da presidente do Tribunal de Contas de Angola, Exalgina Gamboa. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, diz que a sua instituição não recebeu qualquer aviso nesse sentido.
Pelo menos até agora, a PGR de Angola não recebeu nada sobre este fato. Só que tu não corresponde à verdade, porque a Procuradoria-Geral da República não recebeu qualquer comunicação a respeito por parte das autoridades portuguesas. Não é verdadeira esta informação.
Entretanto, o jurista Pedro Capracata considera que se Angola não se pronunciar sobre mais este escândalo financeiro, configura a tese da seletividade no julgamento de casos de corrupção envolvendo figuras públicas ligadas ao partido no poder.
São eles que constituem a família dos governantes. Então, usufruem daquilo que o país dispõe. Vão distribuindo e redistribuindo. Quem são os donos do Banco Yeto? E o indivíduo que está em causa não pertence à casta, o miúdo, quase, claro, pertence à casta. Isto é verdade, combater a impunidade, mas é relativamente aos indivíduos não pertencentes às castas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos para a Willa para agora falar de justiça. Os advogados não estão muito contentes com as constantes mudanças no topo da Procuradoria-Geral da República na província. Teodoro Albano.
Selma da Silva Lourenço, apresentada esta semana às autoridades e demais órgãos da Administração da Justiça locais, é a terceira magistrada do Ministério Público no espaço de pouco menos de 3 anos que veio render Gabriel Custódio, que em 2021 havia substituído Joaquim Lumango. Questionado sobre o assunto, o Procurador-Geral da República Adjunto para a Região Judiciária Sul, Hernani Beira Grande, desvalorizou essas alterações com a rotatividade necessária.
É mesmo no âmbito da rotatividade de quadros da Procuradoria-Geral da República, neste caso de magistrados, que foi colocada uma nova magistrada titular na província.
Para o advogado Quito Fernandes, a rotatividade evocada pode dar lugar à inovação, mas numa outra análise questiona os critérios que estarão por detrás dessas mudanças.
Nós não vamos conseguir aferir aquilo que é a competência, aquilo que é a eficiência de alguém num curto espaço de tempo, não superior talvez a 5 a 4 anos. É necessário darmos esse tempo para que as pessoas demonstrem, na verdade, aquilo que provavelmente sabem fazer e do melhor.
Para um setor complexo e exigente e numa província das mais habitadas do país e, por isso, de muita demanda, o advogado Bernardo Peso entende que as mudanças constantes não ajudam.
A própria maneira de interpretar os processos varia. Embora temos o ordenamento jurídico, mas a doutrina, a forma de olhar para a doutrina, muitas vezes pode variar de pessoa para pessoa, cada procurador ou procurador.
Selma da Silva Lourenço, primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora da República titular na Uila, promete dar seguimento aos processos de crime em andamento. Com muito trabalho, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E esta sexta-feira vamos assinalar o Dia Mundial do Dador de Sangue e o programa de saúde vai ser sobre a importância de se doar sangue. A nossa convidada é a doutora Linete Fernandes. Ela é médica hematologista. Se o ouvinte tiver dúvidas, perguntas sobre a doação de sangue, pois pode enviá-las para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. A superstição e a discriminação levam muitas vezes à marginalização e à exclusão dos albinos na sociedade, inclusive na sua inserção no mercado de emprego. Quem o disse foi o presidente no UIJ da Associação de Apoio de Albinos de Angola, Muniz Francisco, o presidente do UIJ da Associação de Apoio dos Albinos de Angola, que falava na 5ª Conferência Provincial sobre o Albinismo. O nosso correspondente é o Muniz Francisco.
Avelino Dias, recentemente empossado ao cargo de presidente provincial das 4As, em substituição de David Bunga, relatou os casos e situações vividas por muitos albinos nas diferentes áreas sociais e garantiu que vai trabalhar com as autoridades locais para a inserção da comunidade albina nos programas sociais do desenvolvimento criados pelo governo angolano.
São vários problemas, a partir da habitação, algumas necessidades básicas, mas o que inquieta mesmo é que ainda existe aquele tabu nas famílias que têm albinos. Ainda existe aquela coisa de tradicionalismo, que o albino não pode comer certas comidas. Então vamos lutar, sarar esses problemas com base ao dia a dia que vamos viver na nossa associação. Temos ainda muitos albinos vulneráveis. Então, com base a esses projetos que a administração tem, por exemplo, o PAP, o FATRA, Combate à Pobreza, inserirmos lá albinos para que eles tenham o seu sustento, para que eles desenvolvam a sua vida socialmente e economicamente. Vamos ter que ter parceria com a Direção Provincial da Educação, a Direção Provincial da Saúde, a Direção Provincial da Educação, no que tange alguns albinos que não estudam por causa de falta de alguns documentos, e a saúde por causa da dermatologia que na nossa província não tem, e a oftalmetria que também não temos. Então vamos procurar um convênio entre algumas farmácias também para a facilitação da aquisição de protetor solar.
No que concerne a discriminação e exclusão social, Augusto Severino e Alberto da Silva falam das dificuldades da comunidade albina na província do UIJ.
O que falta para nós aqui no UIJ, protetor solar, principalmente o chapéu e os pares de óculos, e alguns cremes da pele. Nos falta muita coisa, só para nós encontrar muita dificuldade.
Nós, numa das vezes, vivemos em decepção. Família tem nos decepcionado, amigos tem nos decepcionado, sozinho, sem apoio em ninguém. Então isso aqui nos faz com que nós ficamos tipo a padecer.
Outra franja da sociedade que também manifesta-se preocupada são os encarregados e pais dos albinos na província do UIJ pelas dificuldades que enfrentam para manter um albino em bom estado de saúde, como nos conta Dona Cristina Manuel, mãe de 3 filhos albinos, e Dona Júlia Manuel.
Sim, há muita dificuldade em casa por causa dos meios financeiros. Nem o pai, nem a mãe não trabalham, passamos biscates normais, não é suficiente para comprar o creme, boa alimentação. Se tivesse um bom apoio mesmo, pelo menos se o governo apoiar, já é bom.
Não tem sido fácil, né? Este apelo mesmo precisa de muito cuidado. Em caso do creme, tem sido muito difícil. E essas pessoas também, geralmente, nos hospitais, nos bancos, deverão ser umas pessoas que teriam atendimento mais rápido, tá vendo? Teriam prioridade. E o governo também poderia muito bem apoiar essas pessoas, que não têm mesmo condições.
Do UIJ para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Mundial de Futebol, que se vai realizar no final deste ano em Qatar. Já temos o último qualificado, é a Costa Rica, que ontem bateu a Nova Zelândia por 1-0 e assim tornou-se na 32ª equipa, a última vaga, a qualificar-se. Golo marcado logo aos 3 minutos e bye-bye Nova Zelândia. Costa Rica vai juntar-se à Alemanha, Espanha e Japão no grupo E. Vai ter tarefa muito difícil. O treinador da Nova Zelândia, Danny Hay, furioso com a arbitragem, uma decisão muito controversa do VAR, anulou um golo aos neozelandeses e depois houve a expulsão de um dos seus jogadores. A formação da Costa Rica é a quarta da zona da América Central e Norte, a CONCACAF, juntando-se ao Canadá, Estados Unidos e México. O maior contingente a pertencer à Europa tem 13 seleções. A fase final conta também com 5 seleções de África. São os Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. 4 da América do Sul, Argentina, Brasil, Equador e Uruguai. E 6 da Ásia, Arábia Saudita, Austrália, que é da Oceânia, mas compete na zona asiática, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião, Catar. Na Europa, ontem, Hungria foi à Inglaterra dar cabazada. Sova 4-0 num jogo para a Liga das Nações. A Alemanha dominou, esteve a ganhar por 5-0 contra a Itália, que reduziu depois com 2 golos. Hungria está agora no topo deste grupo com 7 pontos. A Alemanha está em segundo com 6. Itália tem 5, a Inglaterra vai mal, tem 2. O avançado uruguaio, Darwin Núñez, já está em Liverpool, onde já assinou o seu contrato com o clube. Foi comprado ao Benfica de Portugal por cerca de 100 milhões de dólares. Darwin Núñez vai ganhar 168 mil dólares por semana. É, nada mal. Dá para fazer umas compras. A tenista norte-americana Serena Williams, antiga número 1 do Mundial, anunciou que vai regressar à competição em Inglaterra no torneio do Wimbledon, depois de um ano ausente devido a lesões. A tenista tem 40 anos de idade e fez precisamente o seu último encontro em Wimbledon quando foi eliminada na primeira ronda pela Bielorrússia Aleksandra Sasnovich. Isso em 2021, por ter de desistir devido à lesão na perna direita. Serena Williams está de volta. Antes de terminarmos esta primeira meia hora, sublinhar aqui que hoje vamos ter na nossa agenda africana o conflito na província moçambicana de Cabo Delgado. Vamos falar com João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, que diz que é preciso haver negociações.
Um dos sítios onde há reassentamento é um sítio onde depois há muita contestação. E as populações, não tendo as organizações que as possam representar, em meios e em canais formais que funcionem, e canais de acesso à justiça que funcionem, acaba por se alimentar a ideia de que a violência é a única forma possível de participação. Uma solução para este conflito implicava precisamente investir nesses canais de comunicação, de participação, de negociação.
Era João Feijó. Pode ouvir a sua opinião e mais na nossa agenda africana, na nossa terceira meia hora. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Señor.
Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, desde 15 de junho de 2022. São 13 horas e 30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Na sua companhia ao microfone está João Santa Rita, com a técnica de Cornelius Tenner, e na produção Mariano Bartolomeu. Votos de boa escuta. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Biden anuncia um novo pacote de centenas de milhões de dólares de ajuda de segurança à Ucrânia. O primeiro-ministro da Etiópia nomeia um comitê para negociar com Tigre. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, com a Rádio Pax na Beira, a Rádio Nova Paz em Quelimane, a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau temos a Rádio Pijikiti Capital FM em Bissau, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sinchanoku e Leste FM em Gabu e a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com e pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem um novo número WhatsApp para receber as notícias da Voz da América todos os dias. Envie uma mensagem para mais 1-202-251-9466 com o seu nome e de que cidade nos fala. Para 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje ter informado o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de uma ajuda adicional de segurança de US$ 1.000 milhões. Biden disse que parte dos US$ 1.000 milhões serão usados para apoiar a Ucrânia nos combates que se desenrolam na zona de Donbass. Outros US$ 225 milhões são entregues em ajuda humanitária. Antes disso, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que os aliados ocidentais vão continuar empenhados em fazer mais para ajudar a Ucrânia a defender-se contra a invasão russa, numa altura em que, segundo disse, se está num momento crítico no campo de batalha. Austin disse que as forças ucranianas tinham inspirado todos e precisam de todos para fornecer mais armas numa altura em que se registram violentos combates pelo controle de Donbass. O secretário de Defesa falava antes de uma reunião de entidades de defesa do chamado Grupo de Contacto da Ucrânia em Bruxelas. Austin disse que a Rússia continua a bombardear indiscriminadamente a Ucrânia e constitui uma ameaça à segurança da Europa, acrescentando que, embora já tenha sido tudo feito para ajudar a Ucrânia, esse apoio precisa de ser intensificado. A Ucrânia, que participa nas conversações, tem estado a pressionar para mais armas, particularmente artilharia pesada. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse por seu turno que os ministros de defesa da organização se iriam reunir ainda hoje com o ministro da defesa ucraniano para discutir a situação no país e aquilo que este país precisa urgentemente. Com a ofensiva russa a intensificar-se em Donbass, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a região é a chave para se decidir quem vai dominar a zona. A Rússia controla agora 80% da cidade de Severodonetsk, onde os três pontos que ligam à cidade foram destruídos, o que, segundo o governador local, impede a evacuação de civis. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, anunciou a formação de um comitê para iniciar conversações de paz com os dirigentes da região de Tigre, onde se desenrola uma guerra há 18 meses. O primeiro-ministro disse ao Parlamento que quer repetir na diplomacia a vitória alcançada no campo de batalha, acrescentando que a guerra é agora um obstáculo ao desenvolvimento do país. O comitê será formado pelo vice-primeiro-ministro e terá 15 dias para decidir o que pode ou não ser negociado. Mais de 3 mil pessoas fugiram da província de Senó, no Burkina Faso, após rebeldes islâmicos terem atacado a cidade de Seitenga. O governo disse que o número de mortos do ataque ascende agora a 79. As autoridades disseram que os atacantes fizeram buscas na cidade, matando homens nas ruas e nas suas casas. A zona tem sido palco de ataques de militantes ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A Grã-Bretanha cancelou o seu primeiro voo para o Ruanda de deportação de imigrantes ilegais que buscam asilo no país. Isto depois do Tribunal Europeu de Direitos Humanos ter afirmado haver o risco das deportações causarem danos irreversíveis a essas pessoas. A Grã-Bretanha assinou um acordo com o Ruanda para a deportação de requerentes de asilo que chegam ao país ilegalmente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma carta a produtores de petróleo para aumentarem a produção de gasolina e diesel nas refinarias do país. Biden disse que os lucros dessas companhias triplicaram desde o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia devido aos preços recordes dos combustíveis. E vamos para São Tomé e Príncipe, a polémica em São Tomé e Príncipe em volta do processo eleitoral. Partidos do governo e da oposição têm posições contrárias no que toca à atualização dos cadernos eleitorais, com vista às próximas legislativas, autárquicas e regionais, marcadas para 25 de setembro próximo. O Oscar Medeiros diz-nos que o maior partido da oposição santomense, a ADI, pela voz do seu secretário-geral, Américo Ramos, admite que alguns órgãos do país têm a intenção de não realizar o recenseamento de mais de 7 mil jovens que completarão 18 anos de idade até à data das eleições.
A Ação Democrática Independente reuniu-se esta terça-feira com o presidente da República, Carlos Vilanova, e pediu ao chefe de Estado que utilize a sua influência junto do governo e da Assembleia Nacional para que se atualize os cadernos eleitorais antes das eleições de 25 de setembro.
É a intenção de alguns órgãos de não realizar esse recenseamento e isso nos preocupa. Nós não podemos aceitar que cerca de mais de 7 a 8 mil jovens e outras pessoas também que poderão mudar de residência eleitoral, pessoas que saíram dos outros países para São Tomé, fiquem sem votar nessas próximas eleições. O recenseamento é algo importante e legal, obrigatório, e nós pensamos que devia já haver condições criadas para que se realizasse esse recenseamento eleitoral.
Até agora, nem o governo nem a Assembleia Nacional se pronunciaram sobre as reclamações da ADI, mas em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o MLSTP-PSD, o partido que lidera o executivo, pela voz de Danilo Santos, disse que já não há tempo para a nova atualização dos cadernos eleitorais e que a culpa é do presidente da República.
Não, se não tivesse sido marcada a data das eleições antecipadamente, a Comissão Eleitoral entraria em funções e apresentaria um calendário para todo um processo. Com a data das eleições marcadas, a Comissão Eleitoral tenha que executar já o plano para as eleições e não para muito mais. É a competência da Comissão Eleitoral definir tudo isso. Mas, tecnicamente, estamos praticamente a 60 dias para fechar a entrega das candidaturas. Se estamos praticamente a 60 dias para fechar a entrega das candidaturas, qual é o período que se tem para fazer outras ações?
Várias associações juvenis do país já se manifestaram contra o atraso na atualização dos cadernos eleitorais. De acordo com a Lei Eleitoral Santomense, a Comissão Eleitoral Nacional toma posse 90 dias antes do ato eleitoral. O Presidente da República marcou as eleições legislativas, autárquicas e regionais para 25 de setembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E de São Tomé, vamos para a costa oriental da África, para Moçambique. A vice-presidente da Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública do Parlamento Moçambicano, Diolinda João Xixoma, diz ser urgente a purificação das fileiras da polícia para combater a corrupção e a participação de agentes policiais em atos criminais, incluindo raptos. Isto enquanto a ministra do Interior assume que a corrupção nas forças de defesa e segurança compromete o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Ramos Miguel.
A deputada falava no Niassa Norte de Moçambique, onde o comandante da polícia no distrito de Marrupa se encontra detido, acusado de liderar um grupo de criminosos que assaltam cidadãos com recurso a armas de fogo. O comandante é também acusado de cobranças ilícitas, sobretudo a agentes econômicos locais. A polícia tem que purificar as suas fileiras. É urgente para acabarmos com estas situações que mancham a polícia e a sociedade no seu todo. Defendeu o Diolinda Xixoma. Na vizinha província de Nampula, dois agentes da Unidade de Intervenção Rápida, UIR, uma unidade de elite da polícia moçambicana, encontram-se detidos no distrito de Mogovolas, acusados de sequestro e burla. Em Maputo, três agentes da polícia moçambicana encontram-se detidos, indiciados num crime de rapto ocorrido em fevereiro deste ano, na capital do país. Estes são alguns dos vários casos envolvendo elementos das forças policiais e não incluem os registrados em 2021. Entretanto, a ministra do Interior, Arsênia Massing, diz que a corrupção e outras práticas incorretas nas forças de defesa e segurança comprometem o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A governante tem estado a visitar diversos distritos de Cabo Delgado e ouviu relatos de populares sobre a alegada má atuação de elementos das forças de defesa e segurança, sobretudo casos de extorsão.
Casos de corrupção, o trabalho de grande parte dos colegas não deve ser manchado por uma nódoa de 2, 3, 4. Temam em trazer uma imagem negativa para um trabalho tão sacrificado, um trabalho que até pode levar à morte. O nosso trabalho é um trabalho nobre, mas bastante espinhoso. Então, não devem aparecer espinhos internos, porque isso não ajuda. Só mancha a instituição.
Mas para o analista Fernando Lima, não basta assumir o problema, é preciso agir a partir de dentro da própria polícia.
Sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia controlar. Portanto, o governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos. Não é um problema de apelos, é um problema de ação.
Para o analista Moisés Mabunda, a situação é caótica.
Ainda mais, ouvimos que um pelotão inteiro estava unido na facilitação da travessia da fronteira. Isto precisa de uma terapia muito grande.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Entretanto, enquanto isso, advogados moçambicanos dão a mão à palmatória e reconhecem estar a enfrentar uma crise de ética e de deontologia profissional. A situação faz com que alguns causídicos aliem-se ao crime organizado ou corrupção. William Mapote.
Através de relatórios feitos dentro e fora do país, às vezes sem contas, denúncias de envolvimento de advogados e mais práticas que deixam a sociedade com o pé atrás sobre a face. Gilberto Correia, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, diz que o problema das más práticas tem barbas brancas e apenas terá crescido de nível.
Agora estamos todos assustados, mas isto não começou agora, isto vem lá muito de trás. E fomos aceitando isto, fomos achando isto normal e agora as consequências são devastadoras.
No julgamento do processo das dívidas ocultas, foram denunciados casos que deixam a nu práticas criminosas por parte de alguns causídicos. Do envolvimento com o crime organizado, há casos de corrupção. Há vários casos públicos e ocultos que revelam crise de ética e de deontologia profissional na advocacia. Correia diz que a situação reflete o que acontece em quase todos os setores, o que neste caso vertente parece não ter fim à vista.
Ainda que pagues ao magistrado $10 mil, se ele decidisse pela corrupção, vai ganhar 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Portanto, aqui estamos a falar de questões de valores, de princípios, de integridade, que a nossa sociedade perdeu referências, perdeu exemplos concretos e só se fala isso no discurso político porque é bonito falar.
O acadêmico e filósofo Severino Nguyen considera urgente que do lado da classe dos advogados, em particular, haja purificação.
Mas tem que partir de nós, da particularidade em que nós somos, nós representamos e somos supostos lutar por garantir para o nosso bem-estar como profissionais e se o fizermos bem, o nosso bem-estar há de garantir liberdade e bem-estar dos demais.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Moçambique, de Cabo Delgado, no norte, continuam a chegar relatos de terror. Os recentes ataques a Ancoabe, perto da capital Pemba, criaram uma nova vaga de deslocados, para já 12 mil. No entanto, há sinais de apoio americano para mitigar a situação, o que foi anunciado pela subsecretária de Estado americana para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, de visita a Maputo. Antes de destacar esse apoio, o nosso correspondente Alfredo Júnior reporta o drama dos deslocados internos em Cabo Delgado.
Muitos fogem após relatos horripilantes feitos pela população. Nós vemos aí a cabeça cortada, o homem. Cortaram aquele homem ali, estava com a esposa dele, carregou aquele cabeça, a mulher dele. Dizia tipo, essa cabeça aqui tem que carregar aqui até Empire. Quando chegar aí em Empire, também vai explicar, vou chegar lá em Empire, até Metuxi, Mecufi, até Cheure.
A Organização Internacional das Migrações estima que quase 12 mil pessoas já tenham fugido depois do ataque que se verificou em Anquabe há dias. Segundo um relatório da OIM, mais de metade são crianças e há pelo menos 125 grávidas entre a população aterrorizada, parte da qual em fuga pela segunda vez, abandonando locais onde estavam a recomeçar a vida. Facto confirmado por Carlos Almeida, da ONG Help, que tem vários projetos na região.
Depois do ataque em Anquabe, no dia 5 de junho, efetivamente as populações, quer do distrito de Anquabe, quer também nas populações em Metuges, mais próximas de Anquabe, instalou-se um clima de pânico mesmo, sobretudo entre as pessoas deslocadas, que assim que as notícias começaram a correr foram as primeiras a abandonar as aldeias e a fugir para sítios onde se possam sentir insegurança.
A vaga de deslocados está a pressionar a capacidade de assistência humanitária naquela região, segundo a diretora da PMA, Programa Alimentar Mundial em Moçambique, Antoniel de Aprile.
We have to maintain the assistance for almost 940,000 people.
Temos que manter a assistência de cerca de 941 mil pessoas em Cabo Delgado, Nampula e Niassa. São pessoas deslocadas e famílias hospedeiras que são vulneráveis. Com este anúncio de apoio dos Estados Unidos da América, seremos capazes de ter um ciclo e meio de distribuição de alimentos, considerando que para assistir cerca de 1 milhão de pessoas são necessários mensalmente cerca de 17,4 milhões.
Almost a million people every month we need $17.4 million.
Entretanto, a subsecretária de Estado norte-americana para assuntos políticos, Victoria Nuland, anunciou que os Estados Unidos da América vão desbloquear anualmente $14 milhões e por um período de 10 anos, visando ajudar na reconstrução, criação de oportunidades de emprego em Cabo Delgado, particularmente. Hoje tenho o prazer de anunciar um apoio adicional de $14 milhões e este fundo faz parte de um programa de estabilidade a ser implementado pelo governo norte-americano em 10 países, incluindo Moçambique.
In Mozambique.
Nuland falava após uma audiência que lhe foi concedida pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no qual reafirmou o desembolso de $40 milhões para assistência humanitária aos deslocados de guerra em Cabo Delgado e às vítimas de calamidades naturais noutras partes do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E vamos continuar em Moçambique, vamos para Nampula, a chamada capital do norte aqui. Reporta Adina Sualehé, aumenta o consumo de drogas entre adolescentes e jovens. Nos últimos meses, cerca de 305 adolescentes e jovens deram entrada no Centro de Tratamento de Doenças Mentais em consequência do consumo de estupefacientes. As autoridades prometem mais assistência. Adina.
Está em preparação a criação de um centro comunitário para assistência aos usuários de drogas em Nampula, que poderá custar cerca de $200 mil, podendo entrar em funcionamento ainda este ano. Segundo a diretora do Gabinete Provincial de Combate à Drogas em Nampula, Isabel Sanfis, o centro poderá prestar serviços de saúde, incluindo HIV-Sida, assistência psicossocial, cuja finalidade será ajudar no tratamento e reinserção dos tóxico-dependentes na sociedade.
Em janeiro, até este momento, já temos 305 tóxico-dependentes que terão entrada no centro de saúde mental para tratamento, e este número a cada dia vem crescendo, e isso constitui uma grande preocupação, não só para nós como governo, mas também para a sociedade, tanto como o tráfico, não é? Então, e o usuário de droga é uma vítima do narcotráfico. Nós queremos trabalhar com esse grupo-alvo, sensibilizando-os, mas também tendo essa assistência médica.
Para além de Nampula, tensiona-se igualmente a abertura de centros comunitários de assistência aos usuários de drogas na província e cidade de Maputo e Beira. Belarmino Lango, oficial júnior de prevenção de HIV-Sida para a população-chave na Fundação para o Desenvolvimento Comunitário, explica que os centros vão complementar os serviços de saúde e os usuários vão, na verdade, ter espaços seguros para beneficiar de serviços de higiene, alimentação, porque a maioria dos usuários de droga vive na rua.
Também temos educadores de pares que fazem o encaminhamento para as unidades sanitárias de referência. Então, o centro comunitário, na verdade, não substitui o centro de saúde, mas faz atividades complementares. Para os serviços que o centro comunitário não oferece, nós fazemos a ponte de fazermos o referenciamento.
Outra componente importante, segundo Langa, é o serviço de saúde, principalmente o tratamento antirretroviral, uma vez que dados sobre o HIV-Sida no país indicam que mais da metade dos seropositivos são usuários de drogas, sobretudo injetável. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia visitar o Médio Oriente pela primeira vez como presidente dos Estados Unidos em julho, com paragens em Israel, na Cisjordânia e na Arábia Saudita. Será a primeira vez que um presidente americano voa diretamente de Israel para um Estado árabe que não reconhece esse país.
Acabado de sair da sua cimeira com líderes do hemisfério ocidental, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, prepara-se para duas viagens ao estrangeiro no próximo mês. A cimeira do G7 na Alemanha e uma reunião da NATO na Espanha no final de junho. Seguido de uma visita a Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita em meados de julho, onde participará de uma cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo. Essa é a razão pela qual vou e tem que ver com a segurança nacional para eles, para os israelitas. Eu tenho um programa, de qualquer forma, que tem a ver com questões muito maiores do que uma questão de energia. Os laços americanos-sauditas foram especialmente estreitos durante a administração de Trump, mas friaram com Biden, que chamou ao reino de pária durante a campanha eleitoral. Os laços ficaram ainda mais tensos após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, que os serviços secretos americanos determinaram ter sido aprovado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Mas com o aumento dos preços de gás a impulsionar a inflação, Biden optou por envolver os sauditas, que têm um papel de maior dimensão nos mercados globais de energia e no Médio Oriente em geral. John Alterman, do Programa de Estudos do Médio Oriente. Trata-se em parte sobre o Iêmen, em parte sobre o Irã, em parte sobre a normalização com Israel e em parte sobre a produção de energia. É, em parte, sobre a energia verde e a transição energética e o seu papel saudita nisso. E é, em parte, sobre o desenvolvimento económico, parcerias económicas, e é, em parte, sobre o papel crescente das mulheres na Arábia Saudita. Biden voará diretamente de Israel, o aliado mais próximo da América no Médio Oriente, para Jeddah, na Arábia Saudita, uma estreia para um presidente dos Estados Unidos da América. Após o voo histórico de 2017 de Trump de Riad para Tel Aviv, Israel não tem laços formais com a Arábia Saudita. Washington tem estado envolvido numa diplomacia silenciosa para expandir os acordos de Abraão, um acordo da administração Trump para os Estados Árabes normalizar as relações com Israel. Brian Catullis, do Instituto do Médio Oriente. Eu temperaria as expectativas de um grande avanço nesta altura, só porque o que eu ouço dos sauditas são algumas reservas profundas sobre a falta de progresso na frente palestiniana, bem como a instabilidade contínua em lugares como Jerusalém. Para os sauditas, a normalização com Israel exigiria grandes progressos nas conversações de paz israelo-palestinianas, mas com poucos progressos a apontar e com confrontos contínuos, incluindo a recente discussão na sequência de alegações de que as forças israelitas mataram uma jornalista palestina-americana. As perspectivas de paz continuam a ser escassas.
Apesar dos esforços globais para reduzir o uso de plástico, Projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico apontam que a África subsaariana terá um aumento de 6 vezes no uso de plástico até 2060. Na África do Sul, um homem tenta fazer a diferença ao criar empregos e transformar resíduos plásticos em móveis de jardim e espaços de diversão de crianças.
Pode parecer madeira, mas as longas tábuas castanho de cor chocolate usadas para construir um conjunto de jantar são feitas de plástico reciclado. Hudson de Fofa iniciou seu negócio com umas pranchas na casa dele no município de Katlehong, depois de ter perdido o emprego durante a pandemia do novo coronavírus. Ele diz que criou empregos para ele e outros 2 funcionários e contribuiu para a proteção ambiental.
É seguro fazer a reciclagem para que possamos salvar o nosso meio ambiente, porque os animais não vão morrer com esses plásticos e as nossas barragens não vão ficar sujas. Então, creio que esta é a maneira de salvar a nossa comunidade.
O homem de 34 anos de idade agora recebe pedidos regulares de móveis para áreas externas e para parques infantis. A África do Sul é um dos principais países do mundo na reciclagem de plástico, ao recuperar cerca de 45% dos seus resíduos plásticos. Na fábrica de reciclagem da Tuflex Plastic Products, em Joanesburgo, madeira sintética durável e sustentável está a ser feita com plásticos de qualidade muito baixa para serem reutilizados em embalagens ou outros materiais. Charles Muller explica.
Quando você acorda de manhã, toca ou interage com plástico mais de 100 vezes antes de entrar no escritório, tanto ao ligar a luz ou usar a sua pasta de dente. O problema que temos com o plástico é que ele é visível e polui. Não, não é o plástico que polui, as pessoas poluem.
O incentivo económico para a reciclagem de plástico deu origem a uma indústria informal de recolha de lixo. As pessoas recolhem e separam materiais para vender aos recicladores, o que lhes garante algum rendimento. Mas a informalidade do negócio faz com que os catadores não tenham acesso a todos os bairros ou áreas industriais, o que leva o material a virar lixo e a ir para aterros sanitários. Luyanda Ratsuawo recupera resíduos.
Como a África do Sul é um país de muito uso de plástico, há plástico em todos os lugares para recolhermos. Não há uma estrutura adequada que lute contra o redirecionamento do plástico para o meio ambiente.
Globalmente, 460 milhões de toneladas métricas de plástico são usadas anualmente, metade das quais em embalagens. Este número deve triplicar até 2060, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Mas noutros lugares este número não é tão alto. Apenas 9% dos resíduos plásticos em todo o mundo são reciclados. É por isso que os ambientalistas dizem que é necessário reduzir o consumo de plástico, especialmente embalagens não essenciais.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Mundial de Futebol, que se vai realizar no final deste ano em Qatar. Já temos o último qualificado, é a Costa Rica, que ontem bateu a Nova Zelândia por 1-0 e assim tornou-se na 32ª equipa, a última vaga, a qualificar-se. Golo marcado logo aos 3 minutos e bye-bye Nova Zelândia. Costa Rica vai juntar-se à Alemanha, Espanha e Japão no grupo E. Vai ter tarefa muito difícil. O treinador da Nova Zelândia, Danny Hay, furioso com a arbitragem, uma decisão muito controversa do VAR, anulou um golo aos neozelandeses e depois houve a expulsão de um dos seus jogadores. A formação da Costa Rica é a quarta da zona da América Central e Norte, a CONCACAF, juntando-se ao Canadá, Estados Unidos e México. O maior contingente pertence à Europa, tem 13 seleções. A fase final conta também com 5 seleções de África, são os Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia, 4 da América do Sul, Argentina, Brasil, Equador e Uruguai. E 6 da Ásia, Arábia Saudita, Austrália, que é da Oceânia, mas compete na zona asiática, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião, Catar. E agora vamos recapitular aqui as principais notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que vai enviar mais 1.000 milhões de dólares em ajuda de segurança à Ucrânia. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que os aliados ocidentais vão continuar empenhados em fazer mais para ajudar a Ucrânia. Na Etiópia, o primeiro-ministro anunciou a formação de um comitê para iniciar conversações de paz com dirigentes da região de Tigray, onde se desenrola uma guerra há 18 meses, queríamos dizer. Continue connosco, vamos ter a nossa agenda africana, vamos falar da guerra no norte de Moçambique. Continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com. Estamos também no seu telemóvel em voaportugues.com. Pode também visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram com referência Voa Português. A Voz da América também tem o número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Na sua companhia está o Luís Saíl na produção, a Ana Guedes está na apresentação. Títulos da atualidade desta quarta-feira, o secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, disse hoje que os aliados ocidentais vão continuar empenhados em fazer mais para ajudar a Ucrânia a defender-se contra a invasão russa. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, anunciou a formação de comitê para iniciar conversações de paz com os dirigentes da região de Tigray, onde se enrola uma guerra há 18 meses. E Grã-Bretanha cancelou o seu primeiro voo para o Ruanda de deportação de imigrantes ilegais que buscam asilo no país. E hoje na Agenda Africana iremos falar da insurgência em Cabo Delgado, numa altura em que continuam a chegar relatos de terror. Os recentes ataques em Ancoabe, perto da capital Pemba, criaram uma nova vaga de deslocados, para já 12 mil. No entanto, há sinais de apoio americano para mitigar a situação que foi anunciado pela subsecretária de Estado americano para os assuntos políticos, Victoria Nuland, de visita a Maputo. Antes de destacar esse apoio, o nosso correspondente Alfredo Júnior reporta o drama dos deslocados internos em Cabo Delgado.
Muitos fogem após relatos horripilantes feitos pela população.
Hoje vemos aí a cabeça cortada, o homem. Cortaram aquele homem ali, estava com a esposa dele, carregou aquele cabeça, a mulher dele. Dizia que essa cabeça aqui tem que carregar aqui até Empire. Quando chegaram aí Empire, também vai lhes brigar, vou chegar lá em Piri, até Metuxi, Mekufi, até Cheure.
A Organização Internacional das Migrações estima que quase 12 mil pessoas já tenham fugido depois do ataque que se verificou em Ancoabe há dias. Segundo um relatório da OIM, mais de metade são crianças e há pelo menos 125 grávidas entre a população aterrorizada, parte da qual em fuga pela segunda vez, abandonando locais onde estavam a recomeçar a vida. Facto confirmado por Carlos Almeida, da ONG Help, que tem vários projetos na região.
Depois do ataque em Ancoabe, no dia 5 de junho, efetivamente as populações, quer do distrito de Ancoabe, quer também nas populações em Metuges, mais próximas de Ancoabe, instalou-se um clima de pânico mesmo, sobretudo entre as pessoas deslocadas, que assim que as notícias começaram a correr, foram as primeiras a abandonar as aldeias e a fugir para sítios onde se possam sentir insegurança.
A vaga de deslocados está a pressionar a capacidade de assistência humanitária naquela região, segundo a diretora da PMA, Programa Alimentar Mundial em Moçambique, Antoniel de Aprile.
We have to maintain the assistance for almost 940,000 people.
Temos que manter a assistência de cerca de 941 mil pessoas em Cabo Delgado, Nampula e Niassa. São pessoas deslocadas e famílias hospedeiras que são vulneráveis. Com este anúncio de apoio dos Estados Unidos da América, seremos capazes de ter um ciclo e meio de distribuição de alimentos. Considerando que para assistir cerca de 1 milhão de pessoas, são necessários mensalmente cerca de 17,4 milhões de dólares.
Every month we need a 17.4 million dollars.
Entretanto, a subsecretária de Estado norte-americana para assuntos políticos, Victoria Nuland, anunciou que os Estados Unidos da América vão desbloquear anualmente 14 milhões de dólares e por um período de 10 anos, visando ajudar na reconstrução, criação de oportunidades de emprego em Cabo Delgado, particularmente.
And today I'm very pleased to announce an additional...
Hoje tenho o prazer de anunciar um apoio adicional de 14 milhões de dólares e este fundo faz parte de um programa de estabilidade a ser implementado pelo governo norte-americano em 10 países, incluindo Moçambique.
In Mozambique.
Nuland falava após uma audiência que lhe foi concedida pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no qual reafirmou o desembolso de 40 milhões de dólares para assistência humanitária aos deslocados de guerra em Cabo Delgado e às vítimas de calamidades naturais noutras partes do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América. Acompanhe de seguida a agenda africana com o Amâncio Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os recentes ataques a Anquab, próximo de Pemba, capital de Cabo Delgado, colocam a população mais insegura nesta província moçambicana, que desde 2017 é alvo de ataques de um grupo aliado ao Estado Islâmico. Para sabermos mais sobre esta insurgência, que provocou a morte de pelo menos 3.500 pessoas e mais de 800 mil deslocados, nesta agenda africana conversamos com o investigador moçambicano João Feijó, do Observatório do Meio Rural. Nesta conversa, que teve lugar antes dos recentes ataques, Feijó recorda as razões por detrás da insurgência, particularmente a sua relação com a falta de oportunidades em Cabo Delgado.
Cabo Delgado é uma província que foi onde começou a luta de libertação nacional, mas a seguir à independência tornou-se numa província muito esquecida do investimento público e ao mesmo tempo tornou-se uma província associada ao castigo, nomeadamente todo o norte de Moçambique em geral. Foi o palco de muitos centros de reeducação, a Operação Produção foi Panhaça, então todo o norte do país ficou bastante esquecido das políticas públicas e de desenvolvimento e foi um palco até de violência. Então, num cenário marcado por grande pobreza, neste milénio, a partir do ano 2000 para cá, começou-se a assistir a uma grande procura de recursos naturais. Primeiro de madeira, depois marfim, garimpo, pedras preciosas e agora o gás. E grande parte destes recursos naturais geraram um mercado informal e ilegal em torno do corte de madeira e das pedras preciosas. O modelo de referência de muitos jovens não era o indivíduo que estudava e que ia para a escola e que depois conseguia um emprego, porque não havia empregos. O modelo de referência era o jovem que deixava a escola e ia procurar garimpo ou madeira e de repente ficava rico. Então, toda a juventude se precipitou nisto e criou-se uma economia ilícita que envolvia muitos jovens. A partir de 2016, o cenário mudou. Já estava a mudar nos anos anteriores, mas mudou rapidamente porque se assistiu a uma tentativa de controlo do Estado. O Estado, de repente, tentou formalizar o acesso a estes recursos, legalizar e obter receitas fiscais, controlar os recursos. Então assistiu-se à operação da queima do marfim, assistiu-se à operação tronco, de fiscalização da madeira e assistiu-se, sobretudo, a uma operação de expulsão de dezenas de milhares de jovens nas minas de Namanhumbir, no distrito de Montepuez, que estavam envolvidos direto ou indiretamente com o garimpo. Foi uma operação repressiva que envolveu todas as forças, os vários ramos das forças de defesa e segurança e que culminou com, subitamente, num curto espaço de tempo, com uma reserva de população desempregada, revoltada e que se concentra ali no norte de Cabo Delgado, na zona de Mocimba, confundidos com tanzanianos, são atirados para a fronteira e depois ficam ali na zona de Palma de Mocimba. Ao mesmo tempo, há uma repressão no sul da Tanzânia por parte de movimentos extremistas violentos que procuram depois refúgio em Moçambique. Ao mesmo tempo, ali naquela zona do Mocimba da Praia, era uma zona já de muita conflitualidade de longa duração, entre populações da costa e do interior, entre populações que também são islâmicos e são cristãos, que também se confundem muitas vezes com simpatizantes da Renamo e da Frelimo. Então, todos estes aspectos étnicos, políticos, de classe, porque uns têm acesso aos recursos do Estado, nomeadamente pensões, anticombatentes, empregos, acesso a licenças de prospeção de recursos naturais, e outros diz-se que não têm. Então, estas tensões antigas foram habilmente exploradas por grupos radicais que vêm de fora, né? E que trazem dinheiro, empregam jovens moçambicanos, oferecem-lhes possibilidade de estudar na Tanzânia, nas madraças, convivem com outros movimentos radicais e violentos, criam as suas igrejas, começam a mobilizar jovens com dinheiros, estes jovens todos descontentes, e criam um exército paralelo. Houve vários avisos por parte das populações locais em relação ao Estado. O Estado confundiu esses avisos com problemas dentro das mesquitas, pensou que isso era um assunto religioso, não deu a devida importância, e quando deu já era demasiado tarde. E em 2017 iniciou-se o primeiro ataque. O grupo primeiro atuava sobretudo nas aldeias, de forma dispersa. Depois começou a atacar postos administrativos. Em 2019 ganhou mais apoio internacional, de mercenários, de indivíduos estrangeiros que se infiltravam no grupo e que davam mais apoio logístico e militar. E em 2020 eles assumem a capacidade de atacar vilas sete distritais, nomeadamente Mocimba, do Moidumbe, de Macomia, de Kisangue, e depois novamente Mocimba, que ocuparam durante cerca de um ano, e até que depois ocuparam Palma, atacaram Palma e ocuparam Palma durante alguns dias, não completamente, mas, portanto, aí despertou todo o interesse internacional, porque Palma era o epicentro do investimento do gás, o maior investimento de gás de toda a África Austral, subsaariana, e era um sítio onde estavam muitos expatriados, sobretudo no Hotel Amarula, com ligações internacionais. Então isto tinha todos os ingredientes para um filme de Hollywood, expatriados, numa vila da África subsaariana, a serem atacados por radicais islâmicos. Toda a imprensa internacional veio, a Total cancelou os projetos e houve uma pressão depois internacional no sentido de Moçambique aceitar ajuda. Até então o discurso era: não há botas estrangeiras em Moçambique, e rapidamente, em poucos meses, o discurso mudou e fez-se um acordo com a Tanzânia, com o Ruanda, que veio depois, que trouxe 2 mil soldados, aparentemente o número aumentou, mas que recuperou a iniciativa do conflito, também com a ajuda das tropas do SAMIM, portanto, da SADC, e com isto recuperou-se a iniciativa do conflito, recuperou-se o controle da vila de Mocimba da Praia e de Palma, onde está o exército ruandês, de forma mais organizada e efetiva, e os insurgentes dividiram-se em pequenos grupos, fizeram a típica estratégia de guerrilha, dividirem-se em pequenos grupos, espalharem-se pelas matas e atacarem onde nós somos mais fracos, que é na retaguarda e em populações isoladas para se reabastecerem. Portanto, em vez de confrontarem as tropas ruandesas, que são mais equipadas, mais eficientes, mais preparadas e mais profissionais, atacam as populações indefesas ou militares indefesos, menos defendidos na periferia e vão se reabastecendo. Então, há maior segurança na zona de investimento total, portanto, a grande proteção está sobretudo na zona do grande investimento para favorecer o grande capital extrativo. Na periferia do conflito, o sentimento de insegurança é maior, que condiciona o regresso das populações. Então, persistem cerca de 700 mil deslocados, alguns começam a regressar, mas há muito receio, porque poderão vir a cair na boca do lobo.
Inicialmente, as autoridades, além de recusar a ocorrência de ataques, prometeram eliminar os focos. Mas o grupo, tal como diz João Feijó, ganhou robustez e a resposta das autoridades não foi adequada.
A resposta foi sempre lenta, no meu entender. Portanto, a tendência sempre foi de negação. Acho que subestimaram o inimigo e sempre se procurou condicionar o acesso de jornalistas e de investigadores ao terreno. Houve mensagens claras nesse sentido para disfarçar o que estava a acontecer, para esconder o que estava a acontecer, e durante anos houve um grande silêncio governamental sobre o que estava a acontecer, porque era altamente embaraçoso para o governo, sobretudo quando vilas sedes ficaram ocupadas. Houve depois uma pressão internacional para aceitar ajuda externa, nomeadamente da SADC. O governo tudo fez para evitar que isso acontecesse, mas a seguir ao ataque a Palma, a pressão aumentou por parte da indústria extrativa, que condicionou o seu regresso à existência de segurança. Então aí o governo sentiu-se obrigado a recorrer às forças ruandesas, que fizeram um trabalho que é positivo. Houve muita crítica quando os ruandeses chegaram, porque o processo não passou pela discussão parlamentar, como era de lei, portanto não houve uma declaração de estado de guerra, o Conselho de Estado não foi devidamente constituído para fazer essa aprovação, mas a verdade é que os ruandeses foram eficientes.
Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América. Conversamos com João Feijó, investigador do meio rural em Moçambique. João Feijó, na vossa investigação haverá algum sinal de aproximação entre o governo e os insurgentes para uma resolução que não seja militar?
A experiência demonstrou que estes conflitos têm várias fases. Há uma fase de negação, em que o governo nega que existe, e o grupo de guerrilha ainda se está a organizar, e é um período que demora mais ou menos 3, 4 anos. Depois há uma segunda fase de impasse, em que o grupo já está consolidado e implementado junto da população, e nenhuma das partes consegue eliminar a outra. Então há um impasse de longa duração, que normalmente são 7, 10 anos. E depois há um período em que ambas as partes percebem que já estão desgastadas, que não irão conseguir ultrapassar, resolver o problema pela via militar, começam a ter problemas internos e tensões internas de descontentamento ou até problemas de abastecimento e de financiamento externo, e então aí começam-se a perceber que é importante dialogar. E portanto, isto tem sido assim, a história ensina-nos que tem sido assim, não quer dizer que agora seja igual, mas aprendendo com a história, eu diria que ainda não existe consciência política de que é preciso dialogar e que ainda vai ser preciso sacrificar mais uma geração até se perceber que é necessário identificar pontos de convergência, pontos possíveis para fazer cedências e iniciar-se conversações para se encontrar uma solução política para um conflito. Penso que ainda é muito cedo para isso, mas que é um processo. Todas as guerras acabaram assim, todas as guerras de guerrilha, as pessoas recusavam-se a negociar porque perentoriamente dizia-se que não se negocia com terroristas, não se negocia com bandidos armados, não se negocia com agentes do imperialismo externo, mas a verdade é que acabou-se depois por se sentar à mesma mesa, né? E chegar a um consenso.
E será que este grupo quer criar uma zona que tenha controlo?
Esse é o grande problema, porque aquela zona é uma zona de grande riqueza em termos de recursos minerais, de recursos naturais. E quanto mais rica é uma zona, mais difícil vai ser fazer cedências no sentido de descentralizar. Portanto, esse talvez seja o grande problema, porque aquilo é um sítio de convergência de muitos interesses económicos internacionais que se interceptam também com interesses nacionais. E estes grupos, estes grandes grupos económicos, têm uma estreita relação com o Estado, com o qual até às vezes se confundem. E então isto dificultará a realização de cedências que possibilitassem isso que está a dizer de um Estado até autónomo ou independente, até porque não vemos isso noutros países. Alguma descentralização pode ser feita, mas, quer dizer, há meios termos que podem ser chegados aqui e que até fariam todo o sentido. Por exemplo, nós temos uma lei que é uma lei que prevê que uma parte das receitas da indústria extrativa sejam canalizadas via orçamento de Estado para as populações afetadas por estes grandes projetos. E definiu-se que são 2,75%. Agora, talvez esse valor seja demasiado irrisório e possa ser aumentado. Se calhar poderia ser, poderia ter mais um dígito, não é? Ali nesse número, no sentido de promover mais desenvolvimento para aquelas populações afetadas que tiveram que ceder os seus terrenos, o acesso ao mar e que depois foram reassentadas em vilas modernas, é certo, com acesso à energia, à água, mas depois as populações não têm dinheiro para pagar a energia. E acho que se falha muito nos processos de reassentamento porque damos demasiada atenção ao reassentamento em si, ao construir casa. Então constrói-se uma casa moderna, pensada muito a partir da família urbana de Maputo, com 3, 4 filhos, e esquece que estamos a falar de uma família alargada que sempre soube construir as suas casas. O moçambicano sempre construiu as suas casas, mesmo o moçambicano urbano faz autoconstrução. E o que as pessoas no terreno querem não é uma casa, o que as pessoas querem é acesso a meios de produção. Portanto, as pessoas tinham as suas terras, onde faziam as suas colheitas, onde tinham as suas colheitas, onde tinham as suas árvores de fruto, onde tinham acesso a recursos naturais, portanto, terrenos para pasto, terrenos para lenha, acesso ao mar, onde tinham acesso a peixe e a recursos marítimos, acesso aos rios e, de repente, acesso aos mercados, acesso aos meios de transporte e, de repente, são colocados em zonas recônditas, afastadas de todos estes recursos naturais e económicos, dos mercados e das vias de acesso. Não é por acaso que as pessoas não viviam nesses sítios antes. Não viviam lá porque não era economicamente atrativo viver lá. Então as pessoas são acantonadas nesses sítios e esquece-se que o mais importante para essas pessoas não é ter uma rua e uma casa moderna, todas iguais, vizinhos uns dos outros, mas é ter acesso a meios de produção. Então toda a pressão que existe sobre terrenos, toda a pressão que existe sobre os recursos naturais, a inflação que existe, as promessas que são feitas de forma até entendidas, de forma exagerada e mal entendidas. As pessoas pensam que essas promessas vão acontecer imediatamente, que todos vão ter emprego, mas a indústria extrativa não é geradora de emprego. É tudo altamente mecanizado, grande parte dos postos de trabalho são absorvidos a partir de fora, aquilo não tem relação com o tecido económico local, além de algumas coisas de servir refeições, de servir frangos, de servir tomate, mas quer dizer, isto é muito pouco para aquilo que as pessoas aguardavam e não beneficia todos. Então, assiste-se a uma frustração de elevadas expectativas iniciais. Até porque aquela negociação, geralmente, é uma negociação muito impositiva, em que é muito manipulada, em que os líderes locais são manipulados e são coagidos no sentido de aceitarem as condições. São consultas locais onde, invariavelmente, está à frente intervenção rápida presente. Portanto, as pessoas não se sentem livres para fazer a sua, para apresentar a sua preocupação, até porque aqueles que criam dificuldades na negociação depois são confundidos como opositores, agitadores, e são coagidos e intimidados. E as pessoas depois ficam com medo, e neste processo todo, depois também há muitos oportunistas neste processo todo, e em todos os sítios onde há reassentamento é um sítio onde depois há muita contestação. E o Estado, que supostamente devia ser um árbitro neste processo e um intermediário, geralmente toma o partido do grande capital contra as populações que supostamente devia representar. E as populações, não tendo as organizações que as possam representar, em meios e em canais formais que funcionem, e canais de acesso à justiça que funcionem, acaba por se alimentar a ideia de que a violência é a única forma possível de participação. Uma reforma, uma solução para este conflito implicava precisamente investir nesses canais de comunicação, de participação, de negociação. Portanto, é algo que é fundamental para diminuir as clivagens e as tensões. E depois diversificar a economia, porque a economia extrativa beneficia um conjunto de empresas muito restritas, multinacionais, que não criam empregos, não é? Podem ser muito importantes no pagamento de impostos ao Estado e reforçar depois o erário público, que pode depois ser utilizado num investimento em serviços públicos que melhorem as condições de vida das pessoas. Só que isto demora tempo.
Foi a conversa com João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, sobre as raízes da insurgência em Moçambique, numa altura em que são registados ataques em zonas já antes tidas como seguras. Sou Amante Miguel, até para a semana.
E assim chegamos ao final da nossa emissão. De todos se despedem o Liusa e Liana Guedes. Até amanhã. Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As tecnologias digitais têm um enorme potencial para promover a paz e a segurança, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, numa recente reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a utilização das tecnologias digitais na manutenção da paz internacional. A embaixadora Thomas Greenfield observou que as novas tecnologias já estão a desempenhar um papel crítico nos esforços de manutenção de paz da ONU e é essencial que sejam utilizadas de forma construtiva. Os instrumentos de comunicação social e as aplicações de mensagens podem facilitar o acesso à informação que salva vidas antes e durante o conflito. Os dados dos satélites podem identificar os riscos das alterações climáticas, fornecer informação crítica às forças de manutenção de paz e melhorar as comunicações de emergência durante conflitos e catástrofes naturais, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Podemos identificar e travar a fome antes de ela começar. Podemos encontrar casas e alojamento e empregos para os refugiados. Podemos proteger melhor os nossos soldados de paz e aqueles a quem estão mandatados para servir. É, portanto, lamentável que ferramentas com tanto potencial para melhorar a vida das pessoas sejam tão frequentemente mal utilizadas para restringir os direitos humanos e para alimentar conflitos. Nas mãos de atores estatais e, em alguns casos, de atores não estatais, estas tecnologias estão a ser utilizadas para cortar o acesso à informação, suprimir a liberdade de expressão e espalhar a desinformação, aumentando assim o conflito, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Estas ações dificultam a capacidade de acesso dos civis aos serviços de saúde, atrasam a documentação de atrocidades e abusos dos direitos humanos, perturbam os serviços financeiros e restringem a ligação virtual de familiares aos entes queridos. Os Estados Unidos, disse a embaixadora Thomas Greenfield, trabalha com numerosos parceiros da Freedom Online Coalition para proteger a liberdade na internet e assegurar que os ecossistemas digitais respeitam os direitos humanos. E apoiamos o quadro do comportamento responsável do Estado no ciberespaço, através do qual todos os Estados-membros da ONU apoiaram a aplicabilidade do direito internacional ao ciberespaço, juntamente com 11 normas voluntárias para orientar as atividades cibernéticas dos Estados em tempos de paz. Trabalhamos também em conjunto com países de todo o mundo para proteger e responder a atividades cibernéticas maliciosas, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Para manter efetivamente a paz e a segurança no século XXI, precisamos de responder às ameaças do século XXI e de utilizar ferramentas do século XXI, disse ela. Todos nós que estamos empenhados em abordar e prevenir conflitos em todo o mundo, devemos fazer a nossa parte para garantir que as tecnologias sirvam como uma força de mudança positiva e não como um instrumento mal utilizado para perpetrar violações dos direitos humanos, alimentar o ódio e exacerbar os conflitos. Apresentamos o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.